e toquei com os precursores do reggae, né, vários artistas. E aí a Kátia fez um link com a Jambi, que era uma banda de reggae maravilhosa, né?
Sim, que
a
Kátia... que é uma banda de reggae.
É, uma banda de reggae.
Era, não é? É que eu tô remetendo à época, né?
Tá. E que eu gravei o primeiro álbum
deles.
Eu
já era fã por causa do primeiro disco, né? O Vai Ser Isso, né?
Não, agora eu gravei esse primeiro álbum, não lembro.
Que tem o Argamassa.
É, que tem o Argamassa.
O disco é maravilhoso.
A HD falha.
É, a HD falhou. Mas
o disco é maravilhoso.
Eu gravei em 97, antes de voltar pro Japão.
E por causa da Jambi, eu acabei vindo morar em Curitiba mesmo. Eu fiquei 2005 inteiro aqui, ensaiando os primeiros 6 meses, e depois que fomos para a Europa.
Ele ia e voltava, né?
Foi por isso, por esse motivo, né? Que quando a gente estava na França, a gente ficou quase 4 meses fazendo show na França. E aí criou-se um elo mais íntimo, assim, com a banda. E eles falaram, por que você não mora em Curitiba? Vem morar e tal, vai
ser
legal.
Também já estava querendo voltar.
A Kátia estava, a gente estava no Rio já há 8 anos, né?
Para fazer coisas aqui mesmo, coisas de... pessoas pretas, entendeu? Empretecer mais, assim, Curitiba. Trazer mais.
Graças a Deus.
É, não só na música, mas no teatro também, né?
E eu já tinha também, eu já era muito conhecido no Rio, já tinha tocado com quase todo mundo ali, né? Já tinha, eu era bem figurinha tarimbada no Rio de Janeiro. E eu queria mudar um pouco, assim, de ares, assim, porque Curitiba tem muito a ver comigo, é uma cidade que... Eu sou aquele carioca, pá, carioca da gema, mas... Muita coisa no Rio também me incomodava, assim, de muito carnaval,
muito barulho.
É, tudo ao mesmo tempo agora. E eu queria um pouco, assim, Curitiba, eu ficava mais na minha, tranquilo, estudando, né? Eu tinha um vizinho aqui, quando a gente veio morar aqui, um vizinho que era um delegado, que ia na minha casa pedir pra eu tocar.
É, ele era de lado, ele falava assim, nem vou mais comprar CD. Agora, porque na época era CD ainda, nem vou mais comprar CD, nem botar nada, eu vou ficar ouvindo vocês aqui, o playlist de vocês é ótimo, porque a gente botava som altão nas caixas e ia fazer coisas.
Parece que o universo conspirou, a gente achou uma casa aqui no Pilarzinho maravilhosa, né?
É, na época...
Casa imensa, a gente fez os
fez
embaixo
estúdio, no porão. Fazia festas do movie lá.
Festa para 100 pessoas, e os vizinhos iam nas festas.
Enfim, mas essa coisa que você está falando da gente carioca e trazer e se, como é, se integrar, né, com a cultura local, falar das pessoas daqui, já começou no segundo álbum, porque o primeiro álbum ele foi praticamente concebido com as músicas que a gente já tinha lá do Rio, então ele é bem mais carioca, assim.
Os movimentos
que foi gravado 2004, 2005 a gente foi gravando aos poucos, e 2008 a gente lançou no Guaíra.
Quem quiser ouvir esse álbum, não adianta procurar nas plataformas, porque nós...
eu ainda vou subir.
Nós retiramos o álbum para remasterizar e ficar com uma cara mais nova, né? Tecnicamente.
É, a gente
falando.
Vai subir agora. Eu prometi que é nos 25 anos, até final do ano vai rolar.
Tem alguns meses ainda para terminar os 25.
Ele
é extremamente raro.
É. Né? E aí, a gente resolveu fazer o Minha Gente Brasileira. É, e falar também de temas, que esse foi lançado em 2011, gravado em 2011 na Gramofone, estúdio maravilhoso, um salve pro Álvaro.
Álvaro, grande Ramos,
Álvaro. Grande músico também. E aí a gente gravou, e assim, quando a gente grava, a gente bota uma galera gravando. Não só as pessoas que estão ali já, né, tocando direto.
É um movimento.
Então, 29 pessoas participaram desse álbum.
Inclusive,
outro também,
meu pai, o Carlos da Fé.
Macau,
compositor do Sarará Crioulo, né? Que se chama Olhos Coloridos, mas entre aspas, Sarará Crioulo.
É. E o Macau é meu parceiro no primeiro álbum, no Esse Sonho Pra Dizer.
Ah, é só teu parceiro.
Né? No Esse Sonho Pra Dizer, o primeiro álbum.
Mas é meu.
E no segundo.
Eu te apresentei o Macau.
É, não, eu conheci o Macau quando fazia novela. Aí lá no...
Ela tá ficando muito metida.
Não, aí. Conheci o Macau na Estácio de Sá. Imagina, não, eu sou...
Bota no peito, né, bicho?
Conheci o Macau em 92, eu tinha acabado de gravar um show da novela que eu fazia uma cantora, né?
Tá vendo? 25 anos depois eu tô sabendo detalhes da...
92, e aí o show que a Globo montou na Estácio de... na Estácio de Sá, na Escola de Samba, eles montaram um palcão e tal, e aí o Luiz Melodia pediu pra fazer o show lá. E aí o Macau foi nesse show e eu também fui na semana seguinte, entendeu?
Luiz Melodia, então, que dormiu na minha casa durante dois meses quase, né?
E que o teu pai fez
arranjos do Pérola Negra.
É. Enfim,
é tudo uma coisa só. É uma coisa.
E essa grande família, é, até, né, fiz uma retrospectiva que a gente sempre fala que a música, ela é um grande coletivo, né? Né? E nesse grande coletivo, nesse grande movimento de vocês, surge também o ativismo, que é muito forte, né? Que é a parte política da música.
No meu caso, foi mais uma descoberta ancestral, né? Eu já sentia isso na música, tipo, com a banda Black Hill, vendo o Robertinho Silva tocar. Quando eu era pequeno, eu era muito fã do Robertinho Silva. É, não só o Robertinho Silva, o guitarrista que foi da Elis, o...
Elinho Delmiro,
nossa, Raul de Souza. Elinho Delmiro e Raul de Souza eu considero dois gênios, assim, de um nível Miles Davis, John Coltrane, né, cara? São duas pessoas que eu não consigo entender como é que eles são tão bons assim, né, cara? É muita ancestralidade mesmo. E eu sentia isso quando a primeira vez que eu vi o disco do Bob Marley, bateu uma coisa em mim, assim, sabe? Pro meu pai foi até difícil, que maestro, né? Vai estudar piano, vai estudar bar, né? E eu que, estudando bar 6 horas por dia, vi o Bob Marley, eu falei, não, mas peraí, tem bar aí,
tem coisa aí, olha esses baços, olha esses...
Então, começou aí esse ativismo, por isso que eu desenhei minha carreira no reggae em paralelo à carreira musical, como pra mim, quando eu toco reggae, eu não tô fazendo música, eu tô combatendo. Por isso que eu uso camuflado ou uso roupa militar quando eu toco reggae, porque para mim é uma guerra, é uma luta, né? É uma representatividade, né? Você está defendendo uma cultura, né? Está combatendo essa opressão capitalista, imperialista, esse eurocentrismo que nos é imposto desde que o Brasil foi...
Desde sempre. Invadido. Mas então, aí assim, esse ativismo começa já... Quando a gente... Porque eu sou carioca, então... Mas eu vim pra cá com 19 anos, né? Na década de 80. Só que no Rio, a gente tem interatividade com pessoas negras o tempo todo. Entendeu? Independente da região que você esteja. E a gente... Eu sou de uma família negra, mestiça. Meu pai era branco. Mas meu pai Ogã, de Umbanda e tal. Então, a gente sempre teve esse ativismo na nossa casa. De certa forma... Sabe, minha casa sempre foi muito socialista, assim, de agregar pessoas, de fazer um som para todo mundo. A gente tocava piano erudito, eu e minha irmã, 4 mãos, dançava balé, fazia reunião com as pessoas. Isso também é um ativismo, você trazer pessoas... Exatamente. Que não têm acesso à cultura. Até hoje, as minhas amigas de infância, adolescência, que a gente se fala, ela fala, pô, eu não teria oportunidade, porque isso na Zona Norte, período que a gente, né, foi para para nossa casa na Zona Norte, e essas pessoas que não tinham acesso à cultura, minha mãe levava no Teatro Municipal, onde a gente estudou, dançou para assistir, no Holiday on Ice, ver...
Não, a gente não escolheu, é que a gente foi criado, né?
Por exemplo,
na minha casa,
desse jeito, entendeu?
Eu fui criado no meio das mulheres, né? Eu não tive um primo, eu era só mulher o tempo todo.
Depois sim, né? Depois
não, mas aí eu já estava quase casado.
Mas quando criança, sim, né?
Mas,
enfim.
Eu cresci nesse... A mesma coisa com a Kátia, assim, vários amigos meus eu levei para o estúdio para gravar, para trabalhar, para ter contato com a música, né? A minha casa vivia cheia de gente, ensaiando.
Isso a gente tem em comum, entendeu?
Minha mãe acolhia, fazia os sanduichinhos, fazia o refresco para a galera. Então,
isso a gente tem em comum, e também o lance do ativismo negro, da gente se perceber. Eu, quando era menina, as pessoas falavam, ai, moreninha, eu falava, morena, porque a minha prima também, né, falava isso, eu já copiava, morena é teu passado, eu sou negona, imagine, eu mó piveta. Mas, e aí eu até conto isso, uma vez eu estava conversando com o Saloma Salomão, né, que é um dramaturgo, que já trabalhou...
Músico,
trabalho músico também, São Paulo, maravilhoso.
Mineiro,
professor.
Mas radicado em São Paulo.
E aí ele falou, nossa, mas você já falava isso. Naquela época a gente nem sabia o que era racismo, mas a gente sabia que era preconceito.
Sentia,
e discriminação,
né?
Entendeu? E meu pai, uma pessoa branca, mas com uma consciência racial intuitiva ou ancestral, talvez, como o Ricardo fala, ele já passava isso pra gente, pros meus amigos. Por exemplo, eu tinha dois amigos, Ricardo e Ronaldo. E o apelido deles era Miquinho e Micão. Aí meu pai falava, não. aqui vocês não vão ser chamados disso. Não deixem de chamar por apelido. E já falava pra mim, teu nome é Kátia Maria Coelho Drummond. As pessoas têm que chamar pelo teu nome. Se for um apelido, é carinhoso. Nunca dê bola para apelidos. Porque quanto mais te derem apelidos, vão te... Então, assim, a gente ia se protegendo.
Eu já não escapei disso, né? É. Porque eu fui capoeirista e já tomei logo o primeiro apelido na capoeira. Depois, no basquete, veio outro. E aí eu não gostava dos apelidos, eles pegavam, né?
Sempre assim, mas, quando enfim, a gente não gosta que vem.
É, aí essa coisa. Então, o primeiro álbum, Os Movimentos, ele tem mais reggae, ele tem raga, ele tem vários hip hops no meio, assim. E ele tem. E são quatro movimentos. O primeiro movimento que introduz a banda. O segundo movimento que é mais lúdico, que fala mais romance, de encontros. O terceiro, que é esse mais ativista.
É o pesado,
né? Que é mais pesado, assim, que tem umas coisas mais pá, tapinha na cara, na
linha. Ensaiando a morte.
É, né? Tem esse som pra dizer. E o último movimento, que é tipo, siga em frente, que daí vem o movement.
Que é movimento.
Please, movement. Please, movement. Então, já que não tem.
Esse som é pra dizer. Né? Cabelo black. É atitude.
É, cabelo black. Cabelo black fala da atitude.
Representatividade.
Ah, é. O terceiro movimento fala da atitude.
Que a maior arma. É, para combater o racismo é a autoestima, né? Uma das maiores. Né?
Para combater tudo. É. Para combater tudo. Porque quando a gente se fortalece, né, as coisas. E vocês fazem isso de uma forma tão linda, porque é uma forma educativa.
Sim.
Né? É. Eu acho que é muito importante. Eu vejo. Eu me vejo, às vezes, reclamando de pessoas e depois eu paro para olhar e penso, mas como é que eu estou cobrando dela algo que ela nunca teve contato? Eu estou me igualando a ela, eu não estou mostrando outro caminho. E vocês mostram esse outro caminho. É. Né? O Move, quem ainda não teve a
claro,
chance
de artista,
conhecer,
sim.
Por favor, vá atrás. Né? Porque essa aula que eles estão dando aqui, eles dão através da música, né? com o Move. Então, é algo muito rico. E dentro disso, né? Não tenho como não citar o Bairro Black, né?
Sim, que é o nosso último EP.
Último
a gente
EP,
teve
com
dois
cinco
EPs,
músicas. É.
Que a gente lançou o Guardiões do Groove, né? E daí, em 20 anos do Move. E daí depois, em 2021, na pandemia, a gente fez. Porque aí foi um momento que a gente também tinha tempo, né? Tava em casa. Apesar de que esse disco a gente fez em um mês, né? Tudo. A concepção, a pesquisa.
Mas a gente já vinha falando, né? De fazer isso, porque é uma responsabilidade. E também, eu já queria homenagear, por exemplo, o Valtel, porque trabalhou com meu pai.
Sim.
Eu não sabia como ele... E depois ele deu uma canja no nosso show no Teatro Paiol, lembra?
Sim, foi lindo.
A gente
com,
trouxe o Carlos da Fé.
Ele foi o primeiro produtor de disco do compacto do Carlos da Fé. Esse encontro foi lindo, eu tô até arrepiada.
Eu acho que o meu pai fez um dos primeiros arranjos.
Fez também, é.
E o da Fé meio que me pegou no colo, né? Um
e eles
padrinho,
trecham
no
link, musical. Sabe?
E aí o Valtel, pô, a hora que eu cheguei, o Valtel já tava já, né, bem velhinho, né, cara? E aí ele me viu assim, ele achou que eu era o meu pai a hora que eu entrei no...
Uhum.
Porque ele não esqueceu do tempo, né?
Uhum.
Aí ele olhou assim e falou: pô, você não mudou nada.
Foi muito legal. E ele tocou, a gente tem altas imagens, fotos dele e tal.
Tem uma foto dele assim com a mão na minha cabeça que eu adoro essa foto,
tipo,
né? Abençoando, maravilhosa.
Abençoando, sabe? Foi bem lindo. Então, aí a gente, na pandemia, fez esse disco, esse EP Bairro Black, que quase um título homônimo lá no Bairro Black, a música lá no Bairro Black do Jair Eleutério, que também é um grande parceiro nosso, já em três, no Minha Gente Brasileira, que tem Respirar.
Eu fiz a produção musical do primeiro disco dele
também.
Foi 2007. Gravado lá no Luciano Madaluz.
Uhum. E daí... E ele tá no Guardiões do Groove também, tem música dele. E a gente tinha cantado nos 20 anos do Move, lá no Bairro Black, dele não tinha gravado. A gente falou, pô, vamos gravar essa música, é muito boa. Mas era outro groove, assim, outra onda. Aí a gente...
Um arranjo completamente diferente.
É, completamente diferente o arranjo. Aí o Ricardo criou um arranjo bem mais pro Move, assim. Mais um, que é mais um samba soul, samba funk, assim, né? Uma onda, né? Uma pegada...
É, o Bairro Black, ele... Os arranjos foram bem pensados assim para criar esse álbum, para não ficar tudo muito igual, entendeu? Então, o Bairro Black, ela é mais um samba funk, porque remete às, às nossas origens do samba funk que vem dos anos 70 ali, né? 60 também, né? Mais 60 também, né? Uhum. Erlon Chaves, né? Dom Salvador, essa pra Elza Soares. E a gente foi, fez propositalmente isso, né? Que ela levava
lá no Bairro Black,
pra dar uma crescente, já começar o disco meio introduzindo já a crescente o negócio.
Sim.
Aí tem
e Brazuca, né? Trazer essa onda Brazuca.
Já o Orgulho Crespo é uma coisa mais moderna, assim, com poucos elementos, né? E mais pra que a mensagem seja mais impactante, né?
Porque o Orgulho Crespo, ele nasce de um papo com a Michelle Mara, que também é uma grande parceira nossa. Um salve para a Michelle, que mora em Portugal.
Michelle, nossa
desde
irmã.
Desde 2018. É, ela mora lá, mas vem todo ano para a Marcha do Orgulho
tá
Crespo.
Em Porto, né? Em Porto.
E essa música fala, é uma história que a gente conta fictícia, mas que tem muitas cenas que rolaram ali, da Marcha do Orgulho Crespo. Entendeu? Então a gente começa a falar sobre várias personalidades importantes que fortaleceram a marcha e pessoas e artistas. Aí vai colocando, simulando, né, outras historinhas. E surgiu porque a gente estava fazendo uma outra música, o No Mesmo Chão, né?
No Mesmo
Chão. E eu
chão,
conversando com
que
ela.
É completamente diferente o arranjo, né? O No Mesmo Chão já é mais pro lado, a harmonia dela é mais elaborada.
É.
Porque a história pede isso, né? Como a gente, ela é mais. Ela conta mais, assim, a história das pessoas, né? Então, eu quis fazer uma coisa mais próxima do jazz, né? Uma harmonia
no
mais
jazz, assim,
torta, né? Uma harmonia meio que não faz muito sentido em alguns acordes. Uhum. Inclusive, até o nosso guitarrista Eduardo Ansai, que é um excelente músico também, eu sou fã dele também. Ele estava contando que ele escreveu, ele estava tendo uma videoaula com um guitarrista lá de São Paulo, né? Que veio de Berkeley, né? E estava fazendo workshop para guitarristas, né? E ele mandou essa harmonia, né? E falou, cara, o que, que você usa nessa harmonia? Ele me contando essa história, adoro contar essa história. O que, que você usa nessa harmonia e tal? E o cara olhou e falou, não, cara, mas essa harmonia tá tudo errado. Né? Não faz sentido. Quem que fez isso? Aí ele falou, ah, isso foi o Ricardo Verocai, né? Filho do Arthur. Aí ele, não, então se foi o filho do Arthur, então é porque, então tá certo. Cara, foi muito engraçado.
E só depois de um tempo ele tocando, ele foi entender a vibe. Porque na verdade era pandemia, então cada um nas suas casas. Então só o Valdo que ia lá em casa, que era o mais próximo, porque a gente tava compondo juntos. Ele participa, também tem várias parcerias, né, nesse disco. Enfim, aí o Orgulho Crespo surgiu, que eu falando com a Michelle, porque eu falo com ela toda semana, a gente fala, né, direto. É videochamada e tal. Daí eu contando, a gente tá fazendo um disco assim, vamos falar. Pô, cita aí algumas pessoas, você que é uma figura black da cidade mesmo, né? Nasceu aqui e tudo. E a Michelle tem família em tudo quanto é lugar, né? Onde você vai, tem prima da Michelle. Primo, prima, tio, tia, irmão, enfim. E aí ela começou a falar e ela deu uma estrofe, assim, falando da marcha. Aí o Ricardo falou, não. Essa é uma outra música. Aí a gente fez Orgulho Crespo com parceria junto com ela. O Flávio Delvec, que estava no Rio, que já tinha feito parceria com a gente no Guardiões.
Ele mandou uma levada de violão, né? Swingada, né?
É.
Ninguém consegue fazer
diferente.
Aquela levada.
É isso que é legal, entendeu? Porque daí o Ricardo pega a levada do cara, eu vou, pesquiso, eu fiz toda a pesquisa, toda. Aí vem o lance jornalístico que a gente...
Não, eu usei a levada, né, que ele me mandou gravada do celular, no disco. Olha só, que
detalhe
louco.
Do gravada no celular. Então, assim, foi muito legal fazer esse disco. E aí cada uma conta a história de várias pessoas. Lógico que nós poderíamos fazer o Bairro Black 2, 3, 4, porque tem
história.
Muita gente para contar a história dessas pessoas, mas já é um incentivo. E esse
infelizmente
disco,
era um EP, né?
Era um EP.
Cinco músicas. Se fosse um LP, né?